dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. O primeiro ponto da ordem do dia diz respeito à discussão e aprovação de datas. Não foi atempadamente distribuído nenhuma ata aos senhores deputados, pelo que eu pedia que passássemos este ponto para imediatamente entrar no ponto número 2. Trata-se da confirmação da redação final da proposta de lei 258/12 da 4ª, de iniciativa do Governo. Foi distribuído o texto sobre a confirmação da redação final, não há nenhuma alteração que nos seja proposta. O texto foi considerado como adequado. Pergunto aos senhores deputados se há algum comentário que querem fazer relativamente à não é a proposta neste caso, é ao texto final. Não havendo, colocá-lo-ia à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está votado por unanimidade. O ponto 3, a apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2013, que é da autoria do senhor deputado Manuel Mota, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou desde já a palavra, se estiver em condições de fazer a apresentação. Está, sim, senhor?
Faz favor, senhor deputado. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, como devem ter notado no relatório que receberam no dia de ontem, em relação à opinião do deputado relator, não considerei relevante acrescentar mais elementos. A posição do Partido Socialista é conhecida e este é essencialmente um relatório da Comissão. Depois relevava só... dois ou três elementos das conclusões, nomeadamente que o Orçamento do Estado para 2013 foi objeto de dois orçamentos retificativos que tiveram de contemplar a alteração da Lei Orgânica do Governo e que extinguiu o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e criou o Ministério da Agricultura e do Mar e o Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território e Energia, por um lado. A segunda nota é que depois de duas revisões dos limites do déficit definido no PAEF na 5ª e 7ª avaliação, o déficit orçamental das administrações públicas situou-se nos 4,5% do PIB e para o Tribunal Constitucional o déficit orçamental ficou nos 5,7% do PIB, diferença que decorre de diferenças metodológicas. E o terceiro elemento, que a execução orçamental do Ministério da Agricultura e do Mar ficou-se pelos 89%, peço desculpa, valor que situa o Ministério nos 6 Ministérios com execução mais baixa e abaixo da execução orçamental média do Governo, 94,6%, tendo sido o IFAP o organismo com melhor taxa de execução, 93%, e a de GDR o organismo com mais baixa taxa de execução, 49,2%, portanto, tudo elementos factuais que considerei relevantes colocar em contexto de conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Sr. Deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em termos gerais, para o PSD, consideramos que o relatório está em condições para ser aprovado pela Comissão de Agricultura e Mar. Vale a pena referir que isto também foi numa análise cruzada, porque apenas tivemos uma hora para consultar o documento. Apenas quero aqui deixar duas ou três observações. Na página 6, quando se compara o aumento da receita fiscal em 2,5% do PIB, julgo que é face a 2012 e não a 2013, como está considerado. Na página 6.
Aumenta a receita.
A segunda questão é relativamente à análise setorial. A relevância do quadro 2 na página 7, nada é referenciado sobre esse quadro, apenas o que está referenciado no relatório é sobre a execução do Ministério e não sobre as áreas funcionais. E, portanto, o quadro é sobre as áreas funcionais e, portanto... O problema é meu.
Não.
Ah, estava a dizer, a segunda consideração, desde a primeira parte, pronto. Primeira, página 6. Quando se compara o aumento da receita fiscal em 2,5% do PIB, com 2013, provavelmente é com 2012. Isto são questões de correção só, que nada inviabilizam a aprovação do documento. A segunda é a análise setorial, é questionar a relevância deste quadro 2. Porque o quadro 2 é, portanto, é a execução orçamental por classificação funcional do subsetor do Estado. e no todo o texto o que referencia é realmente a execução do Ministério. Portanto, ou seja, o quadro não bate certo com o que está transcrito no texto. Depois, para nós, também julgamos que valia a pena referenciar outros organismos, como aqui falou muito bem, da execução do IFAP acima de 93%, não é? Mas, na verdade, existem outros bons exemplos de execução, e isto pode-se ver no relatório da Conta Geral do Estado de 2013, julgo que no mesmo quadro, na página 292, estarão lá outras instituições ou de outros organismos e, portanto, seria também de relevar de revelar isso, que era importante. E no fim, só para uma sugestão da redação nas conclusões, no ponto 4, sugerir que, tendo sido o IFAP um dos organismos, e não um organismo, portanto, um dos que tiveram, porque houveram mais. Portanto, são correções, a de baixo é só uma sugestão de redação e que fica ao critério, mas como disse, não inviabiliza o nosso parecer positivo sobre o orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, começar por referir que nós não tivemos muito tempo para fazer a apreciação deste relatório e as referências ao Ministério que acompanhamos são muitas na Conta Geral do Estado e por isso exigiria também mais tempo para podemos fazer esta abordagem, nomeadamente o cruzamento com um instrumento que consideramos importante, que é o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado, que foi tida em conta pelo Sr. Relator, até há referências a essa questão, àquilo que são as posições do Tribunal de Contas no relatório. E por isso este é uma limitação efetiva na apreciação. Contudo, aquilo que são as conclusões, o que é referido em conclusões, não nos oferece contestação, não estamos contra nada disto que está aqui referido em conclusões, e isso determina o nosso posicionamento relativamente ao relatório, mas de qualquer modo reafirmo que gostaríamos de ter mais tempo para o analisar em próximas ocasiões, que isso pudesse ser, aliás, acho que até temos uma regra relativamente a essa matéria, não temos?
Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do PCP pode requerer o adiamento da apreciação e votação deste relatório. No limite, podemos, hoje é quarta-feira, podemos fazer uma reunião, por exemplo, amanhã às 2 horas, caso seja necessário, para esse efeito. Mas fica sempre ao critério dos diferentes grupos parlamentares e dos senhores deputados. Ainda por cima tem o mecanismo que podem utilizar, portanto deixo isso ao critério do senhor deputado. Senhor deputado, mais intervenções? Não há mais inscrições. Pergunto ao senhor deputado João Ramos se podemos avançar para a votação. Muito bem. Assim sendo, vou... Peço desculpa, senhor deputado, faz favor. Peço desculpa, tenho toda a razão.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu compreendo a questão do tempo para análise. Eu enviei, de facto, ontem um relatório, mas tarde, de facto, tarde, para os serviços, portanto... Acho, de facto, que deve ser dado todo o tempo possível e imaginar e, portanto, se considerarem relevante passar-se para outra, como o Sr. Presidente referiu, para outra altura a análise do relatório, naturalmente estaremos disponíveis e é, aliás, regimental, portanto. Em relação às notas que foram apresentadas, está correta a primeira gralha, digamos assim, na página 6, portanto faremos a alteração. Em relação ao quadro, no título podemos de facto colocar uma nota que faça a referência ao que ele se refere, portanto também é uma nota que eu considero relevante e qualifica de certa forma o próprio relatório. Já em relação ao ponto 4, agradecendo a sugestão feita pelo Sr. Deputado Matias, de facto o português está correto porque... É o organismo, não é, portanto, é o organismo com melhor taxa de execução. Tem outros, naturalmente, claro, mas é o melhor, é este. Não é? Da mesma forma que também colocamos como o com menos taxa de execução, ou menor taxa de execução, a de HDR. Portanto, não foi para retirar nenhum elemento, foi só para fazer uma referência maior e menor. Compreendo que podemos até colocar todos, e a execução de todos, mas de uma forma sintética foi isto que consideramos colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, pergunto se estamos em condições de poder avançar para a votação com as condições que já foram pré-determinadas pelo Sr. Deputado Relator. Vamos então votar este parecer que nos é proposto, ou melhor, este relatório que nos é proposto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Avançamos para o ponto 4, trata-se da discussão do projeto de resolução 1170/12 da 4ª, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo um conjunto de medidas de caráter extraordinário de apoio aos produtores de castanha. Senhores Deputados, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, o projeto de resolução que recomenda ao Governo um conjunto de medidas de caráter extraordinário de apoio aos produtores de castanha. Uma primeira nota, de facto, para dizer que a produção de castanha é uma atividade que tem vindo a assumir um caráter estratégico e central para o desenvolvimento económico no Nordeste Transmontano e cada vez mais com impacto nas exportações nacionais, contribuindo para equilibrar a balança comercial, sendo sobretudo o mercado sul-americano um dos mercados de destino das exportações. No ano de produção normal vale cerca de 40 a 45 milhões de euros, e desempenha uma importância central nesta região do país, no interior do país, com índices elevados de pobreza, de desertificação, e portanto este mercado desempenha um papel de setor âncora em toda a região. Neste ano de 2014, a produção de castanha não vai poder assumir este papel estratégico, uma vez que teve uma enorme quebra na produção anual. Os motivos foram, sobretudo, as condições climatéricas adversas, que se fizeram sentir durante o verão na região, que criaram condições para o aparecimento de doenças que afetaram gravemente a maturação do fruto. Este ano é já considerado como o pior das duas últimas décadas. Em regiões do distrito de Vila Real, mais propriamente na Serra da Padrela, onde está a maior mancha contínua de castanheiros da Europa, existem relatos de produtores cujos soltos afetados apontam para quebras na ordem dos 90%, sendo que acima dos 900 metros a quebra de produção é de 100%, entre os 800 e os 900 a quebra é de 80%, e até aos 800 metros ainda assim há uma redução de 50% a 60%, na zona de Vila Real menos, 30% a 40%. No entanto, estas perdas são globais a toda a região e têm nos agricultores, produtores de castanha, os principais lesados desta situação, com especial impacto para os mais pequenos produtores, cujo rendimento anual em anos de produção normal rondaria os 5 mil aos 15 mil euros. Por outro lado, este setor agroflorestal não tem um sistema de seguros à colheita que lhe possa atenuar os prejuízos e as quebras de produção e, em consequência, de rendimento para os agricultores produtores deste fruto. Assim, apresentamos este projeto de resolução, recomendando ao Governo que proceda à avaliação urgente dos impactos regionais, identificando as perdas de produção de castanha nos concelhos afetados, estabelecendo uma hierarquização da dimensão dos prejuízos. Um segundo ponto que equaciona a possibilidade de criar um apoio extraordinário do Estado aos agricultores e aos produtores de castanha. E um terceiro ponto que cria um mecanismo de avaliação prioritária de candidaturas de produtores de castanha destas regiões, ou das regiões afetadas, previamente identificadas e hierarquizadas, que possam vir a fazer ao Plano de Desenvolvimento Rural 2020, nomeadamente à medida 6, gestão do risco e restabelecimento do potencial produtivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ivo Oliveira. Inscrições? Sr. Deputado Pedro Alves? Não. Sr. Deputado Maria José?
Bom dia a todos. O Partido Socialista apresenta o projeto de resolução 1170/12. Toca uma matéria muito relevante e que se traduz numa mais-valia para o nosso país, que chamam-lhe, se formos ver, o ouro de Trás-os-Montes, porque a castanha reside essencialmente a norte do país. Temos à volta de 80% de produção de castanha a norte do país. É um fruto de excelência. É um fruto que se impõe há décadas no mercado externo pela sua qualidade e pela sua forma de trabalho. Trás-os-Montes apresenta uma oferta de castanha bastante pulverizada. Há um minifúndio, tanto o Distrito de Vila Real como o Distrito de Bragança. Há uma pulverização de pequenas explorações. A comercialização é partilhada por demasiados agentes intermediários, tanto os produtores como organizações de produtores que lhe chamam ajuntadores. Logo, aqui escapa uma mais-valia para jusante do preço deste produto. A produção agora é afetada por doenças e pragas, que crescem anualmente, receio do surto de septoriose que ocorreu em Itália e em alguns países do Mediterrâneo. Em 2014, foi criado o Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos. A sua missão é promover o desenvolvimento do setor dos frutos secos em Portugal, reforço a investigação, promoção, inovação, divulgação desses conhecimentos e tem como parceiros as associações de produtores, que são essenciais, institutos de investigação devido às doenças e às pragas que estão iminentes e cada vez mais, as autarquias e o próprio Ministério da Agricultura e Mar, que se tem empenhado muito nesta matéria. Em termos políticos e políticas públicas, o PSD defende que hajam apoios disponíveis a montante da cadeia da produção de castanha. O PDR 2020 conta com apetrechos que vão em encontro deste objetivo, nomeadamente as medidas ao investimento, transformação, comercialização de produtos agrícolas e infraestruturas coletivas do eixo de competitividade e de organização de produção. Nos castanheiros tem sido alvo, como já vos disse, de várias pragas, doenças. Logo, essas pragas, essas doenças põem em causa a produção nacional, colocam-na realmente em risco. Logo, torna-se crucial para o PSD o apoio à investigação e ciência aplicada às principais culturas nacionais com fundos provenientes da FCT. A castanha constitui, como já disse, um produto forte em termos de vantagem competitiva, concorrência pela sua qualidade. As políticas públicas devem conseguir instrumentos que reforcem a mais-valia deste produto para ela se tornar um nicho de mercado exponencial no nosso país. Quanto ao relatório, quanto ao projeto de resolução, o Partido Socialista recomenda medidas para o setor, medidas que, na ótica do PSD, julga-se que se encontram descentralizados do atual problema do soto e da castanha. O principal problema em si reside, sim, nas pragas e nas doenças existentes e não nas situações climáticas extraordinárias, porque as situações climáticas são voláteis, não é só agora, já existiram anteriormente e agora continuam a existir porque não são fixas. As situações climáticas nós não as podemos olhar como certas. Cada ano é um ano e, de certeza, certamente, durante muitos anos houve oscilações climáticas e existiu sotos, existiu castanha e existiu produção de castanha. Mas este problema que vem, que é um problema de praga e a chegada deste surto da septoriose, que é proveniente da Itália, como já vos disse, e que pode levar a uma quebra de 80% da nossa produção. Perante este problema, que é um problema fitossanitário, não se alcança a segunda recomendação do projeto de resolução, que é o apoio extraordinário ao produtor. Julga-se essencial, sim, atuar, mas não através de um apoio extraordinário, que em nada contribuirá para fortalecer as defesas dos produtores a um conjunto de novas pragas que têm surgido a nível da produção vegetal, que são imensas. Ao invés do apoio extraordinário ao produtor, o PSD defende apoios públicos à investigação científica aplicada à sua promoção, de modo a aumentar a produção de qualidade e melhorar os efeitos das pragas e doenças que realmente são um flagelo para esta fileira. Por outro lado, o PSD reconhece a necessidade de alargar o leque dos produtos fitofarmacêuticos permitidos no território nacional e também não só para a castanha, como para outras culturas. Neste contexto, entende-se positivo que o Ministério da Agricultura esteja a analisar a possibilidade da homologação de produtos eficazes no tratamento de uma doença que é a doença dessas pragas. No caso da primeira recomendação, julga-se que esta avaliação já está a ser efetuada entre o Governo, o poder local da região de Trás-os-Montes, Distrito de Bragança, Distrito de Vila Real e os serviços técnicos implementados e não só, a nível nacional. Quanto à terceira recomendação, julga-se que a avaliação, uma avaliação célere de candidaturas ao PDR deverá ser extensível a todas as culturas e projetos de investimento. Contudo, essa prioridade deverá ser avaliada a quando a regulamentação das medidas. Em suma, é um problema pertinente que o Partido Socialista nos traz. Sim, é. mas o projeto do Partido Socialista foca-se num tema muito relevante para a produção nacional, sim, contudo, descentraliza nas suas recomendações as propostas no seu todo e que de real, o real problema da cultura da castanha, porque a cultura da castanha em si tem que ser bem analisada e tem que ser bem focada, porque nós temos um nicho de mercado exponencial, somos um dos maiores produtores a nível da Europa, Portugal então exporta boa castanha, por isso nós temos que ver que estas recomendações temos que as centralizar e ver as propostas do real problema da cultura da castanha. Neste momento é as pragas e os fungos que estão a abater os castanheiros, não o clima.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, a questão levantada aqui pelo Partido Socialista faz sentido algumas das questões aqui apresentadas, e elas devem merecer, evidentemente, a nossa maior atenção. Estamos a falar de uma produção de castanha ou de soltos de castanheiros muito centralizados e muito localizados, sobretudo na zona de Trás-os-Montes, e sobretudo nos dois distritos, Vila Real e Bragança, mas também extensivo até outras zonas do país. Aliás, Portugal, sendo um dos principais produtores de castanha da Europa, não era, aqui há alguns anos, o principal transformador dos produtos de castanha. Coisa que tem vindo a ser feita. Aliás, há indústria instalada hoje para processar uma boa parte da castanha, colocando valor acrescentado naquilo que era já a produção. Porque durante muitos anos Portugal limitava-se a produzir e exportava quando muito calibrada, sem mais nenhum tipo de intervenção relativamente à castanha. O valor acrescentado era colocado depois fora de Portugal, muito em particular em França. O ano passado surgiu mais um problema com a castanha. Esta não é a doença que surge o ano passado, a septoriose, não era habitual em Portugal, ou não existia em Portugal, ela surge pela primeira vez o ano passado em Portugal. Ela existia em países do Sul, nomeadamente na Itália, mas não estava identificada ainda em Portugal, apesar de outras doenças que o castanheiro já tinha e, portanto, que estavam já para que existam produtos homologados e para que existe tratamento. E, portanto, a partir do momento em que surge, e é preciso dar nota que ela surge em agosto do ano passado, e os primeiros contactos com a doença são identificados por parte dos serviços logo, imediatamente. Em outubro, o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, através da Estação de Avisos do Norte Transmontano, emitiu logo uma circular, aconselhou os proprietários dos soltos a fazer um tratamento à base de cobre na doença, porque era essa aquela informação que recebemos e que o Ministério logo trabalhou conjuntamente com os nossos congéneros italianos e com o conhecimento que os italianos já têm sobre esta matéria, e aconselhou logo o tratamento nessa altura. Muito desse tratamento não resultou já não foi a tempo, o que determinou a quebra significativa da produção de castanha, e eu acho que aí é necessário haver alguma intervenção da parte pública. Eu queria deixar nota de que a recomendação do Partido Socialista, eu disse, faz sentido, mas o Governo não esteve à espera de que fosse feita nenhuma recomendação para agir. Devo dizer que logo em dezembro, quer o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, quer o Sr. Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, recebeu, e isso foi dado pública nota disso, o Sr. Presidente da Câmara de Valpaços e Vila Pouca da Guiar, e os respectivos presentes de junta dos dois concelhos, para analisar esta matéria, para ver qual era o ponto de situação e para acompanhar, não só dada alguma informação que já dispunha o Ministério sobre esta matéria, mas também receber informação por parte dos autarcas locais. É sabido que uma das informações que foi transmitida pelo Governo aos autarcas era de que se iria estudar a hipótese de haver, incluir parte destas doenças no seguro específico para o castanheiro, o que, como sabem, em termos de seguro agrícola, não é fácil, porque os seguros agrícolas não são normalmente utilizados para a questão das pragas, nomeadamente para aquelas que são existentes e que têm tratamento, porque o seguro não cobre a falta de tratamento, cobre situações excepcionais determinadas. E eu acho que nesta matéria tem que se ver e fazer o estudo muito, muito, muito em particular para evitar que haja aqui uma situação de que depois do seguro, e pensando que o seguro que cobre não, acaba por não ter o prémio, não ter depois a correspondente cobertura, e convém aqui ter essa em atenção. Finalmente, o Partido Socialista aqui não o refere, mas é uma das medidas que também parte dos produtores locais e alguns autarcas têm solicitado, é a questão do regime de isenção de pagamento para a Segurança Social. E essa parte está também a ser equacionada para, dada a situação excepcional da quebra de produção no âmbito dos agricultores, que tem uma atividade muito centrada, ou maioritariamente centrada, eu diria que exclusivamente, tal como diz o projeto de resolução, na sua parte descritiva do Partido Socialista, eu creio não haver, ou será muito pontual haver um ou outro caso de dedicação exclusiva à produção de castanha por parte dos agricultores. Mas haver aqui a possibilidade para uma parte significativa destes produtores haver a isenção do pagamento por determinado período por parte das contribuições para a Segurança Social. Por isso, parece-me que, apesar da preocupação apresentada pelo Partido Socialista, não há aqui um alinhamento, seja por parte do Ministério como a intervenção política e de novas políticas, seja por parte dos serviços do Ministério, que têm estado a aconselhar os próprios produtores a fazerem tratamentos com produtos que estão já no mercado e que são os que, segundo a experiência da parte dos produtores das universidades italianas e dos serviços do Ministério da Agricultura italianos, aconselharam. E, por outro lado, está também a ser trabalhada, como já foi referido também pela colega Maria José Moreno, do Grupo Parlamentar do PSD, está neste momento a trabalhar-se no sentido da homologação de alguns produtos necessários para o tratamento e que essa homologação seja feita atempadamente para se poder fazer o tratamento no presente ano agrícola, de forma a evitar que a doença se progrida e, no caso também, que a doença possa ser contida e possa ser eliminada em algumas circunstâncias. De forma que o projeto de resolução do Partido Socialista, fazendo sentido, não me parece que haja necessidade de haver uma recomendação ao Governo numa matéria que o Governo está neste momento já a acompanhar e na perspectiva do CDS a acompanhar bem, eficazmente, havendo até aqui já por parte do PDR a possibilidade de haver um apoio às culturas, à cultura, de um apoio significativo que pode ir até 162 euros ao hectare em caso de soltos inferiores a 10 hectares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Referir que da parte do Grupo Parlamentar do PCP acompanha estas preocupações. Confirma-se que há um problema, ninguém, aliás, aqui nas intervenções que foram feitas, nega a existência deste problema. Há depois o problema, para além disso, o problema fitossanitário associado, para além daquele que foi referido, um problema grave com a questão da vespa da galha do castanheiro, que começou no Entredouro e Minho, mas que pode chegar atrás dos montes e que os exemplos do que se passaram, por exemplo, na Córsega, são dramáticos, né, que devastou os sotos por completo e, por isso, estão em cima deste setor problemas muito sérios. Ele tem a importância que já foi referida para a região e, por isso, sendo identificado um problema, entendemos que faz todo o sentido apresentar estas recomendações, porque do trabalho que tem sido desenvolvido, como foi referido, ele efetivamente não foi sentido pelos produtores na componente económica da sua e financeira da sua exploração e, por isso, é preciso ter em conta isso. Nomeadamente, até se entendemos alguma coisa relativamente às recomendações, é que elas até podiam ser mais incisivas, né? Quando o PS diz que se equaciona a possibilidade de criar um apoio extraordinário, devia ser mais incisivo na recomendação que se crie o apoio extraordinário, mas pronto, mas foi a opção de quem apresentou e nós concordamos, tendo em conta aquilo que é a importância, que estas matérias devem ser avaliadas e essas recomendações devem ser aprovadas e, por isso, acompanharemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ivo Oliveira, para encerrar o debate.
Muito obrigado. Sr. Presidente, também saudar todos os deputados, e nomeadamente pelas intervenções que fizeram. Bom, relativamente ao projeto de resolução e sobre os motivos, parece estarmos todos um pouco de acordo, ou muito de acordo, ou totalmente de acordo, aliás. Nós não apresentámos este projeto de resolução porque fizemos uma investigação aprofundada ao longo do tempo sobre aquilo que poderá acontecer a toda a problemática do castanheiro, que é realmente muito importante, o ouro da região, o petróleo da região, como muita gente diz. Mas incidimos sobretudo e apresentamos este projeto de solução porque é um problema concreto, muito real, no terreno, com a afetar os agricultores, a afetar as populações e a afetar a estrutura socioeconómica daquela região, à qual podemos acrescentar todo o contexto de crise económica, todo o contexto de desemprego, de imigração, por aquela região, e desertificação que por aquela região passa. E, portanto, olharmos com uma especial atenção para aquele território e para esta problemática da castanha parece-me essencial. E, portanto, foi nesse sentido que nós visitamos o terreno, como certamente muitos deputados e assim o fizeram, e também que os autarcas da região e presentes junto, então, se deslocaram para reunir com o Sr. Secretário de Estado. Portanto, é um problema real, é um problema concreto, é um problema sério e que exige uma solução já, ou seja, não exige uma solução para futuro, do sentido vamos investigar, vamos aproveitar os fundos da FCT, vamos estabelecer um centro nacional, vamos estudar melhor esta problemática. Não, há um problema real, que é a quebra de produção drástica na região e que exige uma solução já, porque estamos em ano eleitoral e, portanto, soluções para o futuro. Teremos sempre ter em consideração tudo aquilo que possa ocorrer ao longo de todo este tempo. Portanto, foram aqui apresentado um conjunto de iniciativas, inclusivamente esta última por parte do CDS, relativamente à possibilidade de isenção para a segurança social, outras medidas também que poderão ser perfeitamente acolhidas. E, portanto, aquilo que nós questionamos e seguindo um pouco é aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado João Ramos. Portanto, o projeto de resolução está em si um pouco aberto, no sentido de equacionar a possibilidade. Hoje trazem para a discussão questões concretas e, portanto, a questão que nós colocamos é porque essas sugestões não são incluídas neste projeto de resolução, numa outra iniciativa, e, portanto, frontalmente questionar, havendo um problema identificado e por todos considerado, havendo a apresentação de soluções que não são contraditórias, portanto, que são complementares àquela que nós apresentamos, porquê é que não aprovam este projeto de solução e porquê é que não acrescentam aquilo que pretendem acrescentar? Portanto, frontalmente questionar, são a favor ou são contra este projeto de resolução?
Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito sucintamente só responder aqui a este desafio lançado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Não faz sentido recomendar ao Governo uma coisa que já está a ser feita. Aliás, algumas das propostas que apresentas aqui para o Partido Socialista ficam aquém daquilo que o Governo está a fazer. E, portanto, não faz sentido estar a pedir que me deem alguma coisa quando ela já me está a ser dada. E, portanto, não é aqui, usando aqui esta infeliz comparação. Mas o facto é que o Governo já está a tomar medidas, não acordou agora para o problema, está a tomá-las desde o início que surgiu o problema, nomeadamente da doença da septoriose, e não há aqui nenhum tipo de questão levantada de novo, porque, repare, ó Sr. Deputado, o Partido Socialista também proceda à avaliação urgente dos impactos regionais, identificando as perdas de produção. Já está a ser feito, não é de agora. Já está a ser feito, já está a ser acompanhado. Segundo, equaciona a possibilidade de criar um apoio extraordinário do Estado aos agricultores. Já existe, já está a ser feito, já está a ser implementado. Aliás, não é a proposta do Partido Socialista, mas já está, por exemplo, no caso da questão da segurança social. Terceiro, cria um mecanismo de avaliação prioritário às candidaturas. Ora, eu acho que o mecanismo de avaliação não pode ser prioritário a uma candidatura, tem que ser a todas. Todas elas têm que ser apresentadas, e isso é o que o Governo tem vindo a fazer, com críticas do Partido Socialista, diga-se de passagem, que o Governo que está a aprovar tudo o que tem no PDR, e se o Partido Socialista ganhar as próximas eleições, fica sem margem de aprovação futura. Essa é uma crítica que o Partido Socialista faz. E o senhor ainda vem pedir para fazer mais? Não, Sr. Deputado, eu acho que há aqui questões que a gente... Eu reconheço e reconheço o mérito do Partido Socialista na preocupação que aqui traz, no reconhecimento da identificação do problema. Agora, não faz sentido estar a aprovar uma coisa que o Governo já está a fazer até mais do que aquilo que é aqui proposto. Por isso é que eu disse que o CDS não acompanha o Partido Socialista nesta recomendação, porque ela é extemporânea.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se assim for, tenho de dar uma segunda ronda a todos os senhores deputados. Sr. Deputado Fernando Jus? Não. Sra. Deputada Maria José Moreno, não percebi.
O que eu queria frisar era que realmente o PSD, constatando o que o CDS falou e constatando o que se está a fazer na fileira da castanha, o que se está a fazer em relação a este produto, realmente este processo de resolução é extemporâneo. Ou seja, tudo, nós não podemos estar a requerer aquilo que já está feito. Nós estamos à frente. Perante isso, logo não, o PSD não pode acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, não é sobre a matéria em discussão, não é sobre a matéria do projeto de resolução, é só sobre o rumo que a nossa discussão tomou. Cada partido político aqui não retirasse os projetos que os senhores deputados dizem aqui que o Governo já está a acompanhar, muitos poucos projetos iriam para a frente, porque quando apresentamos alguma coisa, dizemos sempre que já está a acompanhar. O que é certo é que depois no terreno as coisas costumam acontecer. Ainda recentemente discutimos no plenário projetos de resolução de todas as forças políticas a propor o desassoreamento numa série de portos, nomeadamente do Porto da Póvoa de Varzim. Nomeadamente o PSD também apresentou um projeto. O secretário de Estado disse aqui várias vezes que já andava a fazer aquilo. E o CDS teve a necessidade de apresentar um projeto a dizer que sim, senhora, queria propor o desassoreamento. Por isso, quer dizer, este argumento aplica só aos projetos dos outros, mas não se aplica aos nossos. Quer dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ivo Oliveira, para encerrar.
Também serei telegráfico, acho que não justifica estarmos a repisar argumentos, mas dizer que, portanto, havendo um projeto de resolução, estando o Governo a acompanhar a situação, nas palavras dos senhores deputados, mas a verdade é que não há nenhuma evidência no terreno, nem nenhuma evidência de que essa situação se esteja a acontecer. Não acompanhar um projeto de solução nessa base parece-me um pouco extemporâneo, mas enfim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os senhores deputados, melhor do que eu, conhecem o regimento. E, portanto, este projeto de resolução irá para o plenário para ser votado. Os senhores deputados podem-no votar globalmente, podem-no votar ponto por ponto. Portanto, há aqui mecanismos que me transcendem e que os senhores deputados conhecem bem melhor do que eu nesta mecânica parlamentar. Em todo o caso, reconhecer que a densidade do tema me transcendei muito e que aprendi alguma coisa também com este debate. Senhores deputados, avançamos para o ponto 5 da nossa ordem do dia. O programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015. O senhor deputado João Ramos tinha, na última reunião, pedido que pudéssemos deixar este ponto mais para diante. Havia, tanto quanto sei, 3 ou 4 propostas do PSD.
Anexo 1, 12,
anexo 3, 27, 43 e 55. Eram as iniciativas do PSD e do PS. E do CDS também. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a proposta que tinha não está identificada era no anexo 1, o número 23, que é a revisão do processo de tomada de decisão sobre os OGM, que é uma iniciativa legislativa, acho que era importante. O anexo 2 julgo que não é para nem o anexo 4, né? Uma vez que são iniciativas que entram que deixaram de ter validade ou que entram em funções. No anexo 3, o REFIT, o 27, não sei se estava identificado.
27, 23 e 55.
Pronto, ok, é tudo. Muito bem.
Muito bem, está registado. Anexo 1, 23, a acrescentar às propostas que já anteriormente tinham sido consensualizadas. Senhores deputados, avanço para o ponto 6 da nossa ordem do dia. Trata-se da apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para a realização de uma ronda de perguntas sobre pagamento às OPP e outras questões de sanidade na próxima audição da Ministra da Agricultura. Sobre este requerimento, farei aqui um comentário a título excepcional. Eu recebi o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, não o quis despachar e tal como era solicitado, reencaminhei para a ordem do dia de hoje. Queria dizer que não acho normal que este tipo de debate se faça numa audição desta natureza, mas em todo o caso esta é uma decisão que os grupos parlamentares é que tomam relativamente à forma como querem os debates que são regimentais e que portanto estão pré-agendados e que têm modelos estáveis já há algum tempo. Em todo o caso, não quis despachar neste sentido e quis que fossem os grupos parlamentares a fazê-lo. Só para concluir, dizendo que com esta circunstância podemos abrir também para o futuro a possibilidade de todos os outros debates poderem ter a suscetibilidade de rondas temáticas e dedicadas para alguns fins. Mas, em todo o caso, a decisão não é minha, cabe aos senhores deputados e deixo à consideração. Em todo o caso, dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para fazer legitimamente a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento surge na sequência de o PCP ter verificado que há um conjunto de matérias no âmbito da sanidade que mantém problemas, nomeadamente aquilo que é a questão do pagamento às OPPs, que é um assunto que tem sido abordado recorrentemente na nossa comissão, até porque as informações que temos contrariam aquilo que o Governo deu em resposta ao grupo parlamentar do PCP relativamente ao pagamento das OPPs, e há neste momento um problema sério instalado com algumas doenças, nomeadamente a brucelose, tem havido problemas sérios ultimamente. E por isso, tendo em conta que este é um assunto que se tem sido acompanhado até por parte do Governo nas respostas que tem dado, na referência a que herdou uma situação muito complicada que, nas suas palavras, tem vindo a resolver. Percebemos, segundo estas informações que temos dos atrasos, que ainda está longe de ser resolvido. Aliás, esta questão da sanidade cruza-se uma volta a estar novamente em cima da mesa. Temos até um requerimento que foi entregue e discutiremos sobre audições relativamente às matérias de segurança alimentar, que se cruzam com estas matérias de sanidade e que parece haver indícios de que o conjunto de problemas que tínhamos discutido aqui há cerca de um ano atrás, que se mantêm. Tendo em conta que há um conjunto de matérias de fitossanidade, de sanidade vegetal, aliás, ainda na última discussão, agora elas foram referidas, as preocupações com os problemas de sanidade relativamente a um setor económico importante. E por isso entendemos que há aqui matéria suficiente para fazer uma audição sobre esta matéria. Esta metodologia, a forma que apresentámos, teve a ver com duas coisas. Uma tem a ver com a proximidade da vinda do Governo à Assembleia, e por isso, tendo em conta essa oportunidade parecia-nos mais difícil, tendo em conta essa proximidade, parecia-nos mais difícil que uma nova deslocação do Governo. Tendo que o Governo já cá estava, a proposta é de fazer, não era, a nossa proposta não é de inclusão deste tema na audição regimental, porque isso cabe a cada grupo parlamentar decidir o que é que introduz, era fazer uma ronda extraordinária, né? Para além de todas as rondas, no início ou no fim, uma ronda daquilo que se entender em termos de minutos, de 4 minutos, de 5 minutos, extraordinária para discussão destas matérias, tendo em conta a relevância. E é esse o enquadramento do requerimento do PCP e é por isso que ele surge com este formato. Podia ter sido um requerimento só da audição, mas tendo em conta este enquadramento, entendemos que, para não obrigar também o Governo a vir outra vez, fazer esta proposta, se os grupos parlamentares entenderem que é pertinente ouvir o Governo, mas que não é pertinente ser na audição regimental, não temos qualquer problema em que seja feita outra audição para esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, a primeira questão aqui é, parece-me que o Partido Comunista Português introduziu aqui uma novidade nos debates regimentais. Não tenho memória de, em nenhuma circunstância de debates regimentais, se acrescentar qualquer tipo de ronda sobre matéria específica. O debate regimental é um debate regimental sobre a política geral do próprio Ministério, seja ela, seja toda. E, portanto, esta aqui é uma das medidas, uma das políticas do Ministério. E, portanto, qualquer grupo parlamentar pode questionar a Sra. Ministra sobre esta matéria. O que normalmente acontece e isso tem sido uma prática parlamentar, é quando se convoca o membro do Governo para vir a uma comissão sobre uma determinada matéria, não se perguntar mais nada a não ser sobre aquela matéria em específico. Não é o caso desta audição regimental. E, portanto, não faz nenhum sentido prolongar uma audição regimental, que já de si é longa, anda na ordem das 3 horas e tal, mais uma ronda de perguntas sobre uma matéria que é da competência do Ministério, que tanto pode ser questionada durante a audição normal. O que já tem acontecido, isso sim, é no final da audição regimental haver algum grupo parlamentar que sobre determinada matéria não ficou satisfeito com aquilo que foi ali dito e na reunião seguinte propor uma audição específica sobre outra matéria. Isso é o que tem sido normal. E, portanto, eu não me parece de introduzir esta prática, porque ela poderia ser, a partir de agora, nós começarmos a requerer aqui, numa audição regimental, onde a política geral do Ministério deve ser questionada, começarmos a depois a setorizar, na mesma audição, várias outras questões. Porque a partir daqui poderíamos abrir aqui uma caixa de Pandora, qualquer grupo parlamentar poderá requerer, na audição regimental, o prolongamento da mesma para uma questão específica. E isso alargava aqui exponencialmente aquilo que deve ser o período normal do debate. E eu acho que não é por acaso que os debates têm alguma limitação de tempo. Ao fim de 3 horas e meia, 4 horas, como tem acontecido numa audição regimental de audição de um membro do Governo, não estamos a falar de audições em comissões de inquérito, estamos a falar em audições de membros do Governo sobre a política geral do Ministério. Não me parece que faça sentido. O CDS lutará contra este requerimento por este motivo, não por causa do fundo da questão, que se depois da audição ele não ficar esclarecido, com certeza estaremos disponíveis para voltar ao tema e discuti-lo aqui e eventualmente até poder vir a ser aprovada a vinda de um membro do Governo sobre esta matéria em específico, mas depois de ouvirmos na audição regimental aquilo que o Ministério nos pode aqui dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado Mocega.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, sem prejuízo do que já aqui foi dito, quer para o Sr. Presidente, quer para o Deputado Abel Batista, dizer que, efetivamente, temos 3 rondas num debate regimental que qualquer partido pode fazer as questões que quiserem, sem, e acho que isso foi sempre de liberdade comum a todos, e, portanto, até me parece, desde do primeiro dia que entramos aqui neste mandato, o PCP tem colocado esta questão em todos os debates regimentais. E isso numa questão meramente formal e de procedimento, saber que também criamos aqui um precedente grave, se assim for feito. Numa questão política, eu fico preocupado, com e não me querendo de modo nenhum imiscuir sobre o calendário eleitoral do PCP, mas dizer que efetivamente tem sido questionada a ministra, tem garantido que está no fundo, a correr os pagamentos bem melhor do que havia no passado. Não dizemos que está tudo correto e que está tudo pago, que ela também já não tem afirmado isso. Agora, penso que o PCP teve oportunidades no passado em que havia questões bem mais graves para fazer uma proposta dessas, não o fez. Portanto, eu vê-la fazer agora, quando a ministra ainda há pouco tempo esteve cá e que garantiu qual é que era o calendário de pagamentos durante o debate do Orçamento de Estado, em que nos fez e apresentou esse calendário. O PCP vir agora propor uma ronda, algo inédito, neste Parlamento, num debate regimental, só dizer, eu acho que é a sanidade animal, a sanidade pública, não se pode compadecer com os calendários eleitorais dos partidos. Portanto, se o PCP acha, e muito bem, que deve fazer algo extra a este debate, depois de ouvirmos o que a senhora ministra tem para nos apresentar, nós cá estaremos para discutir, mas neste momento acho que não fará qualquer sentido. Não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos dúvidas quanto à bondade do tema, as questões da sanidade, quer vegetal, quer animal, continuam a ser matérias de grande importância a nível nacional e julgamos que nem sempre têm merecido a atenção devida. De qualquer maneira, temos dúvidas quanto à questão procedimental. Acho que, de facto, não nos parece que, do ponto de vista procedimental, há aqui uma originalidade que não nos parece que se justifique. Isto é, julgamos que há outras formas e esperamos que o Partido Comunista encontre outras formas para fazermos este debate, porque julgamos que o debate é um debate com toda a razão de ser. Agora, a questão é que, do ponto de vista daquilo que é o procedimento dos nossos das nossas audições regulamentares. Como dizia o Sr. Presidente, nós partilhamos dessa opinião. Estar a acrescentar agora esta norma significa que a partir de agora se abre o precedente para em todas as futuras reuniões podermos fazer o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, para concluir o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está clara, do nosso ponto de vista, a posição de cada um. Só referir que, na prática, ao ser aprovado este requerimento, o que se passava na prática era a realização de duas audições, mas decorrendo no mesmo dia. Aliás, correríamos o risco, e por isso encontramos este modelo, de chegar aqui com o requerimento e os grupos parlamentares que recusam este requerimento também nos dizerem que não faz sentido o requerimento porque vem aí a senhora ministra em audição regimental. E por isso teria o mesmo argumento, dizer que nós entendemos que ele deve ser votado e depois teremos em consideração aquilo que for a oposição, até porque entendemos que a votação, utilizando uma linguagem jurídica que eu não sou, poderá fazer jurisprudência nesta matéria, se, aquilo que for o posicionamento da Comissão relativamente a este requerimento. Dizer também, Sr. Deputado Nuno Serra, que o Sr. Deputado, para que os seus argumentos sejam mais sólidos, não pode entrar em contradição. Não pode dizer que o PCP tem trazido isto aqui em todas as audições e depois a seguir falar num calendário eleitoral relativamente a esta matéria. Ou é um calendário eleitoral e traz agora, ou até trouxe em todas. E o Sr. Deputado disse a primeira parte muito bem, que o PCP tem trazido em todas. Aliás, o que determina agora a apresentação deste requerimento teve a ver com o facto de o Ministério nos ter respondido que em outubro estava tudo pago e as entidades dizem que em dezembro só receberam 40% daquilo que deviam ter recebido. E isso é que determina que haja este requerimento, tendo em conta que estas matérias continuam a ser pertinentes, como disse, não vale a pena estar a repetir o que disse inicialmente e que é preciso acompanhar. Tomaremos em conta aquilo que for o resultado, nomeadamente o posicionamento em função também dos critérios que foram referidos, não relativamente à pertinência da discussão, mas relativamente à metodologia, e será tido em conta reequacionar esta necessidade ou a apresentação da necessidade de fazer esta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava justamente a pensar, quando o Sr. Deputado fez referência a isto, na possibilidade de eventualmente retirar o requerimento. O Sr. Deputado faz questão que ele seja votado, portanto faremos então a votação do requerimento. Senhores Deputados, está à votação o requerimento que nos foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é o ponto 6 da ordem do dia. Senhores Deputados que votam a favor, que se abstêm, está rejeitado por maioria com os votos conjugados do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do CDS-PP. E o voto favorável do Grupo Parlamentar do PCP. Não há registro de abstenções. Senhores Deputados, avanço para o ponto 7 dos outros assuntos. Queria apenas deixar duas notas neste ponto 7. O primeiro, de que na próxima semana não teremos a nossa reunião normal na terça-feira, porque há jornadas parlamentares do Partido Comunista Português, na segunda e na terça-feira. E por isso realizaremos a nossa reunião na quarta-feira. Em segundo lugar, informar os senhores deputados, até porque já está agendado, que na outra semana, não na próxima, na outra semana, temos a nossa reunião de comissão com esta audição regimental do Ministério da Agricultura e do Mar na comissão. Portanto, na terça-feira, dia 10. Não tenho mais nenhum assunto neste ponto. Sr. António Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, nós neste ponto gostaríamos de solicitar à Comissão a possibilidade de discutirmos esta audição que propomos à autoridade, à ASAI, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Isto é, voltamos a ter aqui uma questão. Conhecemos hoje a resposta que a ASAI veio dar àquilo que foi a notícia ontem da DECO. De qualquer maneira, a resposta da ASAI, daquilo que conhecemos, e só conhecemos o que está noticiado, não nos satisfaz. E, portanto, eu julgo que, sendo um pedido de audição urgente para esta audição da ASAI, nós gostaríamos de solicitar ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares a possibilidade de o discutirmos ainda hoje, ou, caso não seja essa a vontade de todos, podemos ficarmos para a próxima semana, mas gostávamos de fazer a discussão ainda hoje, se fosse possível.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu tenho que fazer aqui assim um procedimento prévio, tenho que ter aqui uma atitude em relação a esta matéria. Trata-se de um requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista distribuiu, ou melhor, que fez chegar à mesa e que foi distribuído hoje de manhã. Não sei se todos os senhores deputados estão em condições ou não de poder fazer o debate sobre este requerimento. O PSD está em condições, o CDS-PP diz-me que sim também, o PCP também, e portanto podemos fazer então este debate acrescentando à ordem de trabalhos, se não virem inconveniente. O Sr. Deputado Miguel Freitas tem a palavra para poder fazer a apresentação do seu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O pedido de audição decorre, como sabemos, daquilo que foi um trabalho efetuado pela DECO em produtos cárnicos, nomeadamente em carne picada, e a forma como a DECO se expressou relativamente a esta matéria, dizendo que o assunto é muito grave e, portanto, de consequências desastrosas, são palavras da DECO que naturalmente nos preocupam. E, portanto, essa é a razão principal pela qual nós gostaríamos de ouvir a ASAI. É verdade que não ouvimos a ASAI há 2 anos nesta comissão, e, portanto, era também uma oportunidade de aproveitarmos e vermos como é que a ASAI tem vindo a trabalhar nestas questões da segurança alimentar e económica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, Sr. Deputado Nocera.
Obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que acompanhamos o PS nesta matéria. Efetivamente, o alarmismo que se causou nesta questão vinculada na comunicação pela DECO é de acompanhar. Já o fizemos aqui noutras matérias muito idênticas nesta comissão e, portanto, faz todo sentido no fundo, termos cá a ASAI, percebermos o que é que está em causa e, como já aqui até há pouco falámos, a saúde pública e a saúde animal, portanto, é um bem essencial e que nós não podemos descurar. Portanto, acompanhamos perfeitamente. Estamos disponíveis para ouvir a ASAI.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito, muito, muito sucintamente também dizer que há aqui necessidade urgente de esclarecer. Primeiro, saber se a amostra da DECO é ou não uma amostra que seja uniforme, que tenha uma amostra exatamente transversal ao setor. Até porque há aqui uma coisa, quer dizer, em termos de segurança alimentar, é muito mais seguro o que está pré-embalado do que aquele que é moído no próprio momento das carnes picadas. Cortar a peça e moer no talho pode ser mais perigoso em termos de segurança alimentar. Agora, é necessário saber se o que está pré-embalado está ou não a ser controlado. E, portanto, faz todo o sentido sabermos o que é que a ASAI tem para nos dizer nesta matéria, não só em termos de fiscalização, para poder tranquilizar até os próprios produtores. E da parte do CDS, estamos completamente disponíveis e até vemos com agrado o facto de o Partido Socialista vir querer exatamente a entidade que tem aqui um importante papel de fiscalização, controle e relato até para a sociedade, no sentido de saber se temos aqui alguma questão que tenha a ver com segurança alimentar ou se tem apenas a ver com questões de ordem económica, como aconteceu e bem é referido no requerimento que o Partido Socialista apresenta no caso das carnes transformadas, em que havia algumas circunstâncias onde o que estava dito no rótulo não correspondia exatamente ao que estava no produto, embora não estivesse em causa a segurança alimentar, estava em causa eventualmente uma fraude económica. Mas é importante que a ASAI dê alguns esclarecimentos sobre esta matéria e nós votaremos favoravelmente o requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP também concorda com este requerimento, vai aprová-lo. Entendemos que estas matérias são importantes, aliás já o referiu há bocadinho. O problema subsiste. Há 2 anos, quando esta questão foi discutida, foram-nos dados garantias de que os mecanismos europeus funcionavam plenamente e o problema parece que continua a persistir e, por isso, nesse sentido, concordamos com a audição da ASAI. Parece haver também que há uma vontade
metade dos grupos parlamentares que se possa ouvir, mas o proponente poderá falar sobre isso. Eu julgo que, eventualmente, depois poderão estar criadas as condições até para, na sequência do requerimento que o PCP apresentou há bocadinho e discutiu, ouvir o Secretário de Estado numa audição que pudesse englobar tanto estas matérias como as matérias de sanidade, mas isso teremos a oportunidade depois de apresentar requerimento.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor, para encerrar o debate.
Sr. Presidente, eu, de facto, depois daquilo que ouvimos por parte dos grupos parlamentares, nós propomos que se faça a audição à ASAI e que neste requerimento possamos acrescentar a audição à DECO.
Srs. Deputados, temos então um requerimento com a proposta para a audição da ASAI, à qual depois foi acrescentada a audição da DECO. Aquilo que eu queria colocar à reflexão dos Srs. Deputados é o seguinte: nós estamos a chamar a ASAI por força daquilo que soubemos que a DECO denunciou. Se nós vamos ouvir primeiro a ASAI e vamos ouvir a DECO depois, corremos o risco de chegar à conclusão que depois de ter ouvido a DECO precisamos de ouvir novamente a ASAI. Mas é uma reflexão que eu deixo aos senhores deputados. Em primeiro lugar, vou colocar à votação a audição de uma ou das duas entidades. Posso colocar das duas entidades? Muito bem. Então, vou colocar, antes de mais nada, a audição. Depois, então, discutiremos a ordem. Senhores deputados que votam a favor do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não há abstenções, é aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado o requerimento para a audição das duas entidades. Relativamente à calendarização da vinda das duas entidades à Comissão. Senhores deputados... Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, a sugestão que fazemos é que seja feito no mesmo dia, uma a seguir à outra, e não vemos nenhum inconveniente. Julgo que talvez até ouvirmos primeiro a DECO para que nos apresente aquilo que foram os resultados do seu trabalho e depois ouvirmos a ASAI.
Mais intervenções? Sr. Deputado, não me serve?
Deixe-me dizer que realmente tinha inicialmente a dúvida, até porque a instituição que tem a obrigação de fazer tal acompanhamento e controle seria a ASAI, e por isso até tinha sugerido aqui, um bocado informalmente, que ouvíssemos a DECO, mas desde que realmente a sua sugestão é pertinente, e provavelmente veremos os argumentos e os motivos da DECO, e temos a seguir a ASAI para poder contrapor e poder responder perante isso. Não vejo mal nenhum que seja assim.
Sr. Presidente, também me parece, até porque o que nós sabemos do estudo é aquilo que foi público, e se calhar a DECO pode nos dar aqui alguma informação da forma como recolheu, do método que utilizou, que se calhar não foi publicado, e faria sentido até para depois podermos confrontar a entidade pública que tem aqui a matéria, a competência de fiscalização. Parece-me que seria primeiro de ouvir a DECO, e para o Partido Socialista, autor do requerimento, também parece indiciar nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. O deputado João Ramos também concorda. Portanto, este sistema está encerrado. Sr. Deputado Miguel Freitas, para apresentar uma outra questão.
Sr. Presidente, nós trazíamos aqui nos outros assuntos um outro tema que tem a ver com um requerimento que foi aprovado em janeiro do ano passado para ouvirmos as confederações de agricultores sobre a evolução da preparação do PDR 2020. Isso está aprovado por unanimidade nesta comissão. Ouvimos o Sr. Secretário de Estado da Agricultura sobre esta matéria e julgo que esta é uma altura, já que estão a ser preparadas as portarias específicas das medidas, esta era a altura certa para voltarmos ao assunto de ouvirmos os... as confederações sobre a preparação do PDR 2020. Portanto, sugeríamos que, no tempo devido, até finais de fevereiro, pudéssemos concretizar aquilo que foram as audições aprovadas por esta comissão relativamente a esta matéria.
Senhores deputados, intervenções? Quero só acrescentar que confirmo, de facto, na sequência deste requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que na altura pretendia a audição do Presidente do Gabinete da Política de Planeamento e das Confederações da Agricultura. O debate que fizemos na Comissão apontou, creio que até por sugestão do Grupo Parlamentar do PSD, que em vez de se fazer a audição do Gabinete de Política e Planeamento, que se avançasse para a audição do Estado de Estado sobre esta questão. Em todo o caso, é apenas um refrescado de memória. Deixo à consideração dos senhores deputados intervenções. Muito bem. Então, tentaremos tão depressa quanto possível dar seguimento para a audição das quatro confederações e estava também incluída a Associação, a CNJ e a Associação Minha Terra. Portanto, assim sendo, teríamos seis audições para fazer: a CAP, a Confagri, a CNA, a AJAP, a CNJ e a Associação Minha Terra. Muito bem? Sim, senhor. Creio que há consenso sobre esta matéria. Senhores deputados, há mais algum tema que deva ser tratado neste ponto de ordem de trabalho de outros assuntos, o ponto 7? Não havendo, quero agradecer a todos a comparência. Muito obrigado, uma boa tarde. Estão encerrados os trabalhos.